Guanambi só tem três equipes há muito tempo que disputa título. O resto é mero coadjuvante. Vou entrar para pegar o dinheiro e pronto. Eu vou trazer jogador bom nada, eu vou gastar com jogadores bons. Então o futebol ficou desse jeito. Aí o futebol de Guanambi toda vez tá nesse lenga-lenga, não melhora e você não vê nada. Aí, ó, e o jogador de fora de qualidade? Ué, eu vou lá aqui. Nino é de Guanambi, não tem zagueiro de fora que apresenta aqui igual Nino. Igor Gol, atacante de Guanambi, não tem artilheiro igual Igor Gol. Então, Jean Pelanca, de Guanambi, não tem um omega ele. Luan, lateral direito, não tem lateral ainda igual Luan. E aí você, Denis, no meio de campo, ainda é. Olha o que eu tô falando desse jogador, Luan, Denis aí, que já tá calejado de jogar esse futebol de Guanambi. E ainda não vai aparecendo mais ninguém. Então, tá difícil. Por que que esses meninos tiveram oportunidade? Esses meninos chegaram a jogar no Flamengo de Guanambi, na primeira divisão. Porque tava no campão, tava treinando. Aí vai chegando a hora, esses outros meninos que vão surgindo aí, não tem oportunidade. Aí fica trazendo jogador de fora, o prefeito não faz um repasse aí milionário para a Liga Desportiva Guanambense, que não tem aqui na região quem faz repasse como o prefeito não. 150 mil reais no campeonato amador. Ontem eu estive transmitindo em Tanque Novo e eu ainda falo uma coisa, viu? Secretaria de Cultura, de Esporte e Prefeitura de Guanambi. Você sabe como é que é o campeonato lá no Tanque Novo? Falar uma coisa aqui. O dinheiro que entra lá no estádio é da liga. Ontem deu uma renda lá de quase 10 mil reais. É da liga. Da liga com o poder público. Porque eles é quem faz o campeonato. O campeão lá no Tanque Novo, aí eu falo com propriedade que foi eu que transmiti o jogo e eu que fiz a locução lá. A cerimônia lá. O campeão levou 12 mil, o vice-campeão levou 6. A premiação é 20 mil reais no total. Então o campeão, que tem 3 jogadores de fora cada equipe, viu gente? São 20 equipes, são 60 jogadores no total, tá? E a premiação no Tanque Novo é 20 mil reais, incluindo tudo. 12 mil para o campeão, 6 mil para o segundo, 500 para o artilheiro, 500 para o melhor goleiro, 500 para a revelação e 500 para o melhor jogador em campo. Então quero dizer para vocês que aqui em Guanambi, o prefeito Nau é uma mina para ajudar o esporte de Guanambi. E o dia que o prefeito ou entrar um outro gestor que ele falar, eu não vou repassar dinheiro nenhum para clube. Clube que se vire. Eu não sei se vai ter mais campeonato guanambiense. Escuta o que eu tô falando. Porque tem clubes aí que só quer pegar os 4 mil e vamos cumprir lá, eu não vou contratar ninguém. Então, pra que contratar, pra que trazer jogador de fora, se as três equipes aqui, é elas mesmas que vão ganhar o campeonato? Porque só que, ó, e os grandes jogadores, quando você traz 3 jogadores de fora aqui pra Guanambi, os craques de Guanambi, os grandes jogadores de Guanambi, só vai jogar no Mutanense, Bahia e Seraíma. Os melhores de Guanambi já jogam nelas três e elas conseguem trazer os grandes jogadores lá fora, porque as outras falam, o quê? Eu vou gastar dinheiro com ninguém, nada? É assim. Tanque Novo, bonito, mais de 2 mil pessoas pagando ingresso, estive lá ontem para uma renda de mais de 10 mil reais. E aí, meu irmão, a premiação máxima lá no Tanque Novo é 20 mil reais para um campeonato de mais de 3 meses de competição. Então aí dá gosto a gente transmitir o jogo, ver o campo lotado, jogadores correndo, a torcida empolgada, né? Aquela festa, bateria, fogos. Então, Guanambi em contrapartida, prefeito Nau faz o maior repasse e tem time aí que pega o dinheirinho e fala, Chitão, eu vou trazer jogador nada, deixa os outros trazer. Tá nem aí. Aí o campeonato desmotiva. Você vai no estádio, jogos dia terça noite e quinta noite, se brincar, tem time lá que não paga o refletor aceso. E quem paga a energia do estádio? Prefeitura Municipal de Guanambi. Quem paga a conta de água? Prefeitura Municipal de Guanambi. Eu não estou defendendo prefeitura, não. Como eu falei, eu não ganho nada de prefeitura, não ganho nada aí para mim estar aqui isentando prefeitura. Mas o que eu estou falando é a pura realidade. A prefeitura já cede o estádio, né? E aí os clubes ainda ganham dinheiro para jogar o campeonato guanambiense. É a mãe, meu irmão. Eu vou fazer um time, já falei. No ano que vem, bota lá o balanço esportivo. Eu pego o dinheiro, meus jogadores aqui. A gente termina o jogo, a gente já sabe o que a gente gosta mesmo, divide ali. Vamos tomar uma e pronto. Aí aos 4 mil, bota o time lá. Tá difícil o campeonato em guanambiense, meu irmão. Aqui tá difícil. E qualidade que é bom, eu não vi nada. No ano passado aí, 8 jogadores para cada equipe. As que vão à final, todo mundo já sabe quem é. É Mutanense, Bahia e Seraíma. Seraíma no ano passado não falou, não vou, é o Dan falou, eu não vou pagar para trazer jogador de fora, vai jogar os meninos de Seraíma. O Dan, você fez certo. O time foi bonito ainda. Seraíma, talvez teve jogo lá que Seraíma foi o time que jogou mais bonito. Teve uma partida aí que Seraíma jogou muito. Os meninos de Seraíma é muito bom, muito comprometido. Infelizmente teve 4 jogadores de Seraíma, que realmente são jogadores diferenciados, que já tinham contrato com outra equipe. Se talvez se eles 4 tivessem na equipe do Seraíma, o Seraíma poderia chegar. Agora, trouxeram 8 jogadores para um campeonato, o público não foi, as mães não vai, namorada não vai, torcedor não vai, filhos que não vão. Aí vai matando o campeonato, manchando, e as outras cidades agradecem. As outras cidades agradecem, né? As outras cidades, Monte Alto, Palmo Monte Alto, lotado de gente. E é em quadra e é no campo, viu? Eu transmiti na quadra de Monte Alto, lotado. Aí vou pro campo, lotado. Aí vou pra lá de Malhada, a quadra entupida de gente que não tinha lugar. Eu vou pegar a imagem e mostro pra vocês. Então entra na Guanete ali. Aí você vai pra Pindaí, campo aberto, lotado. Aí fui no Tanque Novo ontem, R$5 o ingresso. Criança de 12 anos abaixo não paga. O campo tinha mais de 2.300 pessoas somando tudo, lotado de gente. Aí o campeonato guanambiense, o presidente Jorgão bateu o pé, falou que quem mudou, quem não tá com o título de Guanambi, mesmo ele nascido em Guanambi, não vai jogar, né? Agora eu acho que tudo teria que ter uma conversa, um bom senso antes. Tem jogadores que representam a nossa cidade, mas tá com título em outra cidade, e aí, segundo o presidente Jorgão, não vai jogar porque o título dele tá em outra cidade. Agora ele nasceu em Guanambi. Não poderia, pelo menos, tentar dar uma oportunidade? Mas por que que o dia que fez o arbitral, ou seja, a reunião, desculpa aí, com os clubes, não debateram isso? Todo mundo aceitou de boca calado? Então, aí não adianta mais questionar. Teve o arbitral. Arbitral, gente, desculpa aí, muita gente talvez não sabe. O arbitral é uma reunião com os presidentes do clube. Aí na liga. Aí o presidente chegou lá e falou: ó, gente, o campeonato esse ano é só com jogadores de Guanambi. O problema é que tem equipe aqui que tá nessa situação, que tem jogadores nessa situação e não defendeu. E eu, se é que defendeu, não posso falar também, né? Que eu não estive lá. Mas poderia todo mundo falar: ah, mas nós temos aqui 5 jogadores, ou 6 ou 7, que é da nossa cidade, né? Que é natural de Guanambi. Porém, ele mudou o título para lá, não sabia que esse ano poderia acontecer isso. Esse rapaz, esses jogadores não podem jogar pela nossa cidade o campeonato guanambiense. Se é que fizeram ou que não fizeram isso, eu não sei. Então tá aí, o campeonato guanambiense continua com essa polêmica aí, vamos ver. No fritar dos olhos, eu só falo uma coisa: enquanto Guanambi está em baixa no futebol, as cidades de menores expressões aí em termos de tudo, né, vem numa crescente aí. Olha que Guanambi é um polo, olha que nós temos um estádio que é capacitado a receber jogos de primeira divisão, não é nem de segunda divisão, é um estádio que está dentro da lei, né? E aí fica difícil. O presidente Jorgão tá falando: marca aí que eu vou no seu programa, Chitão. Quinta-feira, presidente Jorgão. Quinta-feira, se o senhor puder vir aqui, Jorgão. E ele, já falou como é que vai ser. Então, aqui, ó, o presidente Jorgão tá falando aqui, tá? E eu vou marcar com ele, o presidente da liga, quinta-feira, para ele vir aqui no programa, tá, Jorge? Se não der nessa quinta, a gente conversa aí e a gente marca aí. Eu sei que os campeonatos lá fora estão engolindo o guanambiense. E olha que Guanambi tem o maior repasse, como eu tô falando, campeonato de tanque novo, R$20 mil. E todo mundo na alegria doida. Você tá doido? Entra na Guanete TV aí. Olha a festa dos meninos, olha a festa da comunidade de Tanque Novo, olha a festa de Palmas de Monte Alto dos campeonatos, tudo com premiação de R$20 mil. Aqui o prefeito Nau passa R$30 mil pro campeão, ainda dá R$4 mil para cada equipe. É mole, cara? É mole? E aí fica uns brigando, não ajuda, não colabora para buscar alternativa para a gente trazer de volta ao torcedor ao estádio 2 de julho. Nós precisamos é resgatar o torcedor, a família. Não podemos ter jogos no estádio 2 de julho com 30, 40, 50 torcedores. Um estádio que a gente já vivenciou aí com 2 mil, 1.500, 3 mil, 4 mil torcedores no estádio 2 de julho para assistir campeonato amador. E hoje tá desse jeito aí. 18:46, Campeonato Brasileiro, tivemos bola rolando aí pela 20ª rodada do Brasileirão, começando lá no sábado, Atlético Paranaense 2, Internacional 0, Santos 2, Chapecoense também 2, Vasco da Gama e Mirassol terminaram empatados em 1-1. O Botafogo ontem, fora de casa, venceu o Cruzeiro, já o Bahia terminou empatado ontem com a equipe do Corinthians em 1-1, a equipe do Bragantino terminou empatada 0-0 com Curitiba e o Grêmio empatou com o Fluminense também 1-1, Flamengo em casa tropeçou, empatou com o São Paulo em 1-1, o Remo bateu Vitória por 2-0 e o Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo ontem para a equipe do Atlético Mineiro por 2-1. Então, gente, voltando aqui, Nipindaí aconteceu sexta-feira, a grande semifinal, nós transmitimos lá no YouTube da Guanete TV, duas grandes partidas, a equipe da Supre Bahia garantiu vaga na grande final nessa sexta-feira, tá? Então, sexta-feira, Pindaí, teremos aí Cacimbas contra a equipe da Supre Bahia. Mandar um abraço para todo mundo em Pindaí, obrigado mesmo, vocês aí, os torcedores, acompanha ali a gente, né? E termina o jogo, todo mundo vem conversar conosco, são ouvintes da Rádio Cultura de Guanambi, então muito obrigado, as pessoas têm um carinho muito grande pela nossa pessoa, a gente fica feliz, a nossa equipe da Guanete TV, Rádio Cultura, uma grande audiência, conversando com pessoas lá, pós o jogo, as pessoas sabem até a programação da Rádio Cultura, tudo, sabe? De locutor por locutor, olha como é que a Rádio Cultura tem uma grande audiência aí, as pessoas conhecem todos os programas da Rádio Cultura de Guanambi, de segunda a sexta, e olha lá os sábados também aí, e aos domingos. Então eu conversei com as pessoas lá em Pindaí, grande final sexta-feira, às 19h, Supre Bahia contra Cacimbas. Teremos também a abertura da Copa da Arena Bira no domingo, dia 2. Campeonato Bira vai bombar. A abertura simplesmente é GBI Master, que tem os jogadores aí, Rafael Granja, Vaguinho, os caras de conquista, vai encarar a equipe do Bira. E olha que o Bira tava me falando que o time dele vem forte. Então, gente, domingo agora, a partir das 8:30 da manhã, aqui na Arena Bira, próximo a Seraíma, a abertura da terceira edição. As duas primeiras edições, tivemos aí Canários campeão em 2024, em 2025 deu a equipe do Bira e agora em 2026 quem vai levar o título, hein? R$30 mil é a premiação aqui do campeonato da Arena Bira. Começa neste domingo agora, a partir das 8:30 da manhã, e nós vamos estar lá na abertura transmitindo pela Guanete TV. Meu irmão, não é mole não, hein? Tá aí, alô, Patrick Show, aí, eu tava falando de Palmas de Monte Alto agora, o secretário de esporte já aparece aqui também no nosso Instagram, manda um abraço meu amigo Ari Botinha, Ari Guimarães, tá aqui o homem aí da Ari Multimarcas, compra e venda, financia seu veículos aí na Ari Multimarcas, quer comprar carro, motos aí, veículos, Ari Multimarcas, viu gente? Eu recomendo. Meu amigo Dioca, olha que grande corredor aqui, Dioca Capizango, vai vir aqui essa semana, né, Dioca? Bater um papo com o Dioca Capizangue, terceiro lugar na Copa de Atletismo no Troféu Brasil. É, aquele de Oca. Terceiro lugar, medalha de bronze, Troféu Brasil de Atletismo, transmitido ontem, ao vivo. Olha um corredor de Guanambi, ele vem buscando seus espaços, o Dioca Capizanga aqui de Guanambi, terceiro lugar no troféu atletismo, aí é muita coisa, né, gente? E entra aí no perfil dele, entra no Instagram, Dioca Capizanga, pra vocês verem como é que esse cara é sensacional. É, Patrick Show, esse tem o meu respeito, profissional de boca cheia. Aí, falando aí do Dioca. Que cara fenomenal, viu, gente? Um maratonista aqui de Guanambi, um cara que começou, chegou aqui a primeira vez que ele veio dar entrevista aqui no Balanço Esportivo, 2019. Corria aqui em Guanambi com os pés no, aí, com os pés descalços, né? E o cara agora saiu aí buscando seus espaços, foi. E o Dioca Capizanga agora aí jogando duro, né? Troféu Brasil de atletismo, só os melhores, meu irmão, só os melhores que dão índice aí às Olimpíadas, para os campeonatos sul-americanos. Dioca Capizanga aqui de Guanambi ontem terminou na terceira colocação com os melhores corredores a nível Brasil. Lionei Nascimento, grande Leio, boa noite, parabéns pela transmissão ontem em Tanque Novo. Olha pra você ver, gente, olha, falar em transmissão no Tanque Novo ontem, eu quero muito agradecer a inúmeras mensagens que chegavam ontem, não dava pra gente conseguir acompanhar, mas se você entrar aí agora no nosso canal do YouTube da Guanet TV, mais de 8.000 visualizações, meu irmão, mais de 8.000 visualizações ontem na transmissão, né, lá no Tanque Novo. Então, quero muito agradecer as palavras do prefeito lá, doutor Ricardo, do secretário de esporte também de Tanque Novo, Duda, pela nossa equipe da Guanet TV. Obviamente que eles já fizeram o convite novamente para a gente transmitir outros jogos lá, outros campeonatos. Então, quero muito agradecer a todos vocês aí, Patrick também de Palmas e Monte Alto, obrigado, Felipe Feliz aqui, prefeito João Veiga, Tonhão aqui de Pindaí, obrigado vocês que vêm nos dando essa oportunidade, o prefeito doutor Pedro também lá de Sebastião Laranjeiras, né? Toda aquela galera de Sebastião Laranjeiras, obrigado pela oportunidade e pela preferência aí aqui com a nossa equipe da Guanet TV. E Bira, aqui sem dúvida nenhuma será um campeonato marcante, o campeonato da Arena Bira. Então, domingo agora, gente, faço um convite para vocês. Antes, sexta-feira, a final, sexta-feira, 7 da noite, nós estaremos em Pindaí, fazendo a grande final envolvendo Cacimbas contra Supri Bahia. Jogão de bola sensacional. E no domingo pela manhã, nós estaremos na Arena Bira, fazendo a abertura do campeonato aí na sua terceira edição, tá bom? 18:53, Balanço Esportivo, credibilidade no mundo da bola. Então, audiência ontem em Tanque Novo, simplesmente 8.000 visualizações, a galera acompanhou com a gente. Boa noite, Eli Ribeiro, aquele abraço. Alô, Clarice, aquele abraço. Minha amiga Gisele, a mulher dos salgados mais delicioso de Guanambi. Fala aí, Gisa, boa noite.
Boa noite, Chitão. E aí, Chitão, tudo bom?
Boa noite, querida, tudo bem?
Ligadinha no seu programa.
Top.
Balanço geral, viu?
Isso.
Valeu, cara.
Valeu. Aí, nossa amiga Gisele. Balanço esportivo, Gisele. Você falou balanço geral, me chifre. Será que eu subi tão grande assim, rapaz? Meu amigo Elis de Pindaí, alô, cara, boa noite!
Boa noite, meu amigo Chito da Bahia, aqui da Rádio Cultura, mandou uma outra estrangada de Pindaí, Quirapá, Tanta Boa, Sarão, Pau, Peito, Bolsa de Quirapá, Barriguda, Limeira, a região toda de Quirapá, a todos os futebol aqui do Tanque, ao time Otávio, que é o responsável pelo time aqui do Rio Sul Seca, ao time aqui do Garotada, mandou alô pro nosso secretário Felipe, nosso prefeito João Veiga. Verdade pura que você tá falando aí, Chito da Bahia, eu concordo plenamente aí que você tá com a sua fala, com a sua opinião, você tá certo, entendeu? Agora aqui mandar um alô pro nosso secretário Felipe, parabéns já, Felipe, pelo grande esporte aqui daí. Ô Felipe, só tá faltando, Felipe, você melhorar a cobertura da quadra.
Da quadra. É, o Felipe falou que vai melhorar essa a cobertura aí. Alô, meu amigo Adriano, lá em Sebastião Laranjeiro, ó, falei de Sebastião Laranjeiro, tá ligado com a gente, fala aí, cara, boa noite.
Boa noite, Chitãozinho da Bahia. Aqui é Adriano, de Fazenda, que é mais município de São Baixão Angeira.
Tá vendo a audiência nossa?
Borda lá de São Baixão Angeira, borda do esporte. E aí, como é que você tá?
Tudo bem?
São Paulo não vai dar uma surra no Mengão, hein?
Vai.
Ali tem de respeitar, ali é tricolor.
É, você gosta, hein?
Cadê o Jornal Passa Manteiro?
Mais tarde, 8 da noite.
Passa Manteiro.
Isso.
É, boa noite pra vocês.
Beleza, tá aí a galera participando com a gente, tá? Mais uma vez, alô Clarice da Fazenda Buraquinho, alô Martinha. Olha gente, 18:53, deixa eu aproveitar e mandar um abraço a galera da Mademil. Lá na Mademil tem a melhor tinta do Brasil, Suvinil, hein? Rendimento, durabilidade e qualidade, a melhor tinta do Brasil você encontra na Mademil. Ah, meu irmão, não é mole não, viu? São mais de 4.000 cores de tinta à sua disposição. Mademil, a gigante das promoções. Telefone WhatsApp 3451-1129. Mademil no coração de Guanambi, aquele abraço, hein? Olha, falar nisso, sexta-feira, grande final aí em Pindaí, nós estaremos aí a partir das 19h, jogão de bola, grande decisão, grande final, e se tem final, Guanete TV tá lá com você, hein? Olha, que jogo de Pindaí, sexta-feira, você aí de Pindaí, toda a comunidade aí, 19h, teremos a grande decisão, Supri Bahia, encarando Cacimbas, hein? E no domingão pela manhã, todo mundo aqui na Arena Bira, todo mundo é abertura da terceira edição, timaço, time do prefeito Nau, os grandes jogadores, Rafael Granja, Vaguinho, Ricardo, Gildemar, todo mundo vai jogar, hein, meu irmão? Todo mundo, o time vem forte aí. O Lenildo Love, é um timaço, Robertinho de Morrinhos, o time do prefeito Nau, promete muito aí na Arena Bira, tá de olho no título, jogou já 2 campeonatos, perdeu os dois, fiquei sabendo que esse ano os caras vão vir com tudo, né, Gildemar? A barca é pesada aí, Tebel, aquele abraço, obrigado aí, é a galera sempre prestigiando o nosso futebol. Hoje é aniversário dos nossos amigos aí, né? O meu amigo Boni Silva, parabéns, Boni, felicidade, que papai do céu possa abençoar cada vez mais você, grande amigo, grande profissional, nós temos aqui a equipe da Rádio Cultura de Guanambi, sempre os profissionais que traz notícia com muita credibilidade. Deixa eu mandar um abraço também pro meu amigo Fernando Alves, sempre aqui comigo também, de vez em quando ele vem aqui no Balanço Esportivo, mas eu perturbo muito ele aí na hora do esporte. Eu agradecer Fernando Alves por sempre me dar também esse espaço aí na hora do esporte, de segunda a sexta às 8:45 da manhã, eu e Sibirino. Quando o Fernando Alves não tá, a gente aproveita. O problema é que agora ele não quer deixar nós. Ele mandou o diretor embora, o diretor tá doido pra voltar. Só que assim que o diretor chegar, a gente vai dar uma série pra Fernando Alves. A gente aproveita, temos que descontar tudo, né, Fernandão? Mas obrigado aí, Fernando Alves, meu amigo aí, que sempre também me deu essa oportunidade na hora do esporte aí no programa dele. 15 minutinhos aí de segunda a sexta. E é legal a gente trazer toda essa notícia aqui. Abraço ao pessoal do Bocas Grill. Olha, gente, o Bocas Grill, todo mundo conhece aquele restaurante, aquela churrascaria ali na saída de Guanambi. Meu amigo Ronaldo e Dona Juliana, que carne deliciosa! Que sabor especial, que pratos, que variedade aí. Bocas Grills, aí saída pra Caetité. Ah, moço, não é só a saída pra Caetité, não. Lá tem também Posto Verde Vale. Já junta ali da Serra lá. Verde Vale. Rapaz, que é isso aí, hein, Ronaldo? Que é isso aí, rapaz? Que atendimento perfeito é isso aí. Olha, Bocas Grill tem novidade, tá? Bocas Grill é delivery. Marmitex a partir de R$14,90. Gente, todo sábado você me encontra ali. Meu ponto é no Bocas Grill. Todo sábado, meio-dia, só almoço ali. E agora eu vou no Verde Vale. Essa semana agora vai eu, vai Chuta, vai Fernando Alves, vai todo mundo. Nós vamos todo mundo aí degustar aí um churrasco no Verde Vale, lá na saída pra Caetité, né? Próximo à Serra. Um lugar ali pra família, um bate-papo legal, né? Aquela musguinha baixa, aquele sonzinho que você gosta de escutar. Então, o meu amigo Ronaldo e Dona Juliana, com dois empreendimentos aqui. Quem não quiser ir lá no Verde Vale, eu indico Bocas Grill. É aqui no posto mesmo, tá? Bocas Grill. Gente, eu falo pra vocês, tá? Tem uma televisão lá grande que ele coloca lá pra gente assistir o Campeonato Brasileiro. Então, e o atendimento tem espetinho. Ah, você quer espetinho? Tem. Você quer churrasco? Tem. Você quer batata frita? Tem. Você quer pratos variados? Tem aquela salada, tem tudo. Bocas Grill. Não esqueça, hein, gente? É do amigo Ronaldo, sob nova direção, e Dona Juliana. Então, obrigado vocês pelo atendimento, Bocas Grill e também restaurante Verde Vale. Verde Vale é lá na saída, tá? Depois do Parque de Exposição. Então, você que vai subindo em direção a Caetité, ponto dos caminhoneiros, posto de gasolina, restaurante Verde Vale. Ô, meu irmão, o que eu indico pra vocês aqui, pode ir. Bocas Grill aqui no centro, R$14,90, Marmitec, coração. Carne, picanha, carne sol, contra filé. Ah, meu pai, eu falo a verdade, viu, Ronaldo? Eu, por isso que Eu tô um pouquinho meio gordinho, mas ao mesmo tempo eu pratico meu esporte. Aí eu vou no clube de campo ali. Bora lá, Roberto, 18 horas, 16 horas, Roberto. Cadê o homem, irmão? Gente, muito obrigado. Vem Voz do Brasil aí. Tô indo embora, eu volto amanhã. Não posso ultrapassar, não. Tchau, gente. Valeu, Brasil.
Notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Estatuto da Igualdade Racial completa 16 anos.
Um marco legal no fornecimento de direitos e geração de oportunidades.
E quem conversa com a gente sobre os avanços da lei é Bárbara Oliveira, secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial.
O Estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações.
Proteção no ar.
Na hora de escolher o que as crianças assistem e jogam, a classificação indicativa é a maior aliada de pais irresponsáveis.
A classificação indicativa leva em conta se a produção exibe cenas de violência, se há conteúdo sexual ou de nudez, ou se faz uso ou referência a drogas lícitas e ilícitas.
Cultura.
Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém são reconhecidos como patrimônio cultural do mundo. Luana Karen.
Os teatros passam a figurar juntos na lista do Patrimônio Mundial Cultural da Unesco, com o nome Teatros da Amazônia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Brasil e Coreia do Sul assinaram 5 memorandos de cooperação nas áreas de educação, energia, tecnologia industrial, atividades espaciais e esportes.
Os documentos foram assinados durante a visita do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil.
Os dois países vão fortalecer a cooperação em atividades espaciais pacíficas, biocombustíveis e energia limpa, intercâmbio entre universidades e atletas e incentivo à pesquisa e inovação.
Brasil e Coreia do Sul também retomaram as negociações para um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul.
Em 2025, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a 11 bilhões de dólares. O Brasil também abriga a maior comunidade coreana na América Latina.
A campanha Julho Verde chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço.
Feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão persistente e caroços no pescoço são alguns dos sinais que não devem ser ignorados.
Saiba como prevenir a doença na reportagem.
Uma ferida na boca que não cicatriza, rouquidão prolongada ou um caroço no pescoço. Sintomas que muitas vezes são ignorados, mas que podem ser sinais de alerta para o câncer de cabeça e pescoço. Foi o que aconteceu com a aposentada Karina Oliveira Souto, de Brasília. Hoje, em tratamento, ela transforma a própria experiência em um alerta para que outras pessoas não adiem a procura por atendimento.
O câncer não espera. Hoje, quanto mais você descobrir esse diagnóstico mais rápido, melhor sua chance de cura.
Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar mais de 780 mil novos casos de câncer por ano até 2028. Desse total, cerca de 40 mil serão de câncer de cabeça e pescoço. O problema é que a maioria ainda é diagnosticada tardiamente. E é justamente para mudar essa realidade que a campanha Julho Verde reforça um alerta. Identificar os sintomas cedo pode aumentar as chances de cura. O câncer de cabeça e pescoço reúne tumores que atingem regiões como boca, garganta, laringe, nariz, tireoide e pele da face e do pescoço. Entre os principais fatores de risco estão o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas e a infecção persistente pelo HPV. Quando descoberto precocemente, as chances de sucesso do tratamento aumentam e o risco de sequelas diminui, explica Isabela Costa Santos, chefe substituta do setor de cirurgia de cabeça e pescoço do INCA.
É importante a gente entender que quanto mais cedo essa doença é diagnosticada, melhores são os resultados. Em qualquer lugar do mundo, se você pode tratar um tumor no estágio inicial, nós estamos falando de índices de cura muito melhores, né? E altos.
A prevenção passa por hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, higiene bucal, prática de atividade física, proteção contra o sol e vacinação contra o HPV, oferecida pelo SUS para crianças e adolescentes na faixa indicada pelo Programa Nacional de Imunizações. E a vacinação é um grande aliado no combate à doença, destaca o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Salles.
Então, a vacinação contra HPV é fundamental para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, principalmente das doenças laringeais. Precisamos trabalhar isso e fazer de maneira muito efetiva. E isso é fundamental. O Brasil já tem hoje 82, 83% de cobertura entre as meninas, cerca de 60%, um pouco mais, um pouco menos entre os meninos. Precisamos subir mais o patamar de cobertura entre os homens para que a gente possa chegar naquilo que é ideal.
Ao perceber sintomas persistentes, como feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão prolongada, dificuldade para engolir ou caroços no pescoço, a orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Se houver necessidade, o paciente é encaminhado para exames e atendimento especializado. Reportagem Pablo Mundim.
E o Ministério da Saúde publicou portaria que define os 18 medicamentos oncológicos considerados de altíssimo custo para oferta no Sistema Único de Saúde.
A relação abrange fármacos para tratamento de diversos tipos de câncer, como o de mama, pulmão, gástrico, ovário, medula óssea e a leucemia.
A medida determina a forma como o medicamento será apresentado e os critérios analisados para definição de altíssimo custo.
A estratégia prioriza a economia em escala e a garantia de acesso aos medicamentos já incorporados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Julho é um mês com datas importantes para a luta racial no Brasil.
No último sábado, dia 25, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
E no dia 20, o Estatuto da Igualdade Racial completou 16 anos.
O Estatuto estabeleceu em lei uma série de diretrizes para a condução das políticas públicas de combate ao racismo e de redução das desigualdades raciais no país.
E hoje nós conversamos mais cedo com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Oliveira Souza, sobre esse marco. Vamos acompanhar.
Olá, secretária, bem-vinda à Voz do Brasil. Olha, a gente queria começar então falando do Estatuto da Igualdade Racial, que está completando 16 anos, e queria que a senhora trouxesse para a gente então quais são os principais avanços desde a criação da lei, o que, que ela trouxe aí de inovação.
Não, perfeito. Bom, o Estatuto da Igualdade Racial é uma grande conquista nossa, né? Que está completando agora em julho 16 anos de vigência. Então, com muita alegria, Mariana Jungmann e Luciano Seixas, nós do Ministério da Igualdade Racial agradecemos muito por esse convite para dialogar sobre esse marco fundamental para a política de igualdade racial do Brasil. E o Estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações. E conseguiu construir base sólida para que a gente tivesse um processo de amadurecimento das ações afirmativas nas universidades e na educação superior, como hoje temos, e temos diversos avanços, né, a partir dessa lei. Como temos também as ações afirmativas nos concursos públicos, que também tem gerado muito resultado, além de políticas públicas transversais na saúde, na educação, na cultura, no trabalho e na moradia, para de fato superar o racismo estrutural e promover a igualdade racial no Brasil, que é algo tão central. A gente tem alguns resultados, estava falando da lei de cotas, como, por exemplo, uma ampla presença hoje de estudantes negros e negras nas universidades. São mais de 4 milhões de estudantes que ocupam universidades públicas e privadas no Brasil. Isso é um avanço se a gente pensa os dados estatísticos em relação aos anos 2000, né? Quando apenas 2% da população negra estava na universidade.
Bom, secretária, a senhora citou aí as questões de cotas, vale para a educação, vale também para o trabalho. Na verdade, o Estatuto da Igualdade Racial reúne direitos em diversas áreas, né? Educação, trabalho, também saúde, na cultura. Na prática, como é que ele impacta a vida da população brasileira?
Não, perfeito. O Estatuto, ele orienta as políticas de igualdade racial e traz alguns aspectos que são centrais para a forma como a gente se organiza no governo federal e também em articulação com governos estaduais e municipais para implementar essa política. E traz alguns princípios, como por exemplo da transversalidade. Então, ele prevê essa articulação com os vários ministérios que executam ações voltadas para a igualdade racial e para a superação do racismo.
A gente está falando aí de 16 anos da construção dessa política. A senhora mencionou políticas afirmativas também, mas apesar disso a gente ainda continua precisando trabalhar em torno da redução das desigualdades raciais, né, que são uma realidade no país. Quais são os maiores desafios que a senhora considera para que os direitos previstos no Estatuto realmente se tornem uma realidade e se tornem presentes mesmo?
Essa pergunta, Mariana, agradeço muito. Eu acho que ela é chave para a gente avaliar o porquê que a política de igualdade racial ainda é muito importante no Brasil hoje. A gente tem avanços fundamentais em marcos legais, temos uma política nacional estruturada, temos o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que leva essa política para governos estaduais e municipais, mas uma conquista, inclusive, do Estatuto da Igualdade Racial, é ele quem cria o SUS, né, o nosso SUS da Igualdade Racial, que é o SINAPIR, e que hoje está presente nos 27 estados da federação e em quase 500 municípios. Vou começar por esse ponto, porque é um ponto que demonstra avanço, mas demonstra também desafio, né? Que é o foco da sua pergunta. E por que que é importante a gente avançar nisso? É fundamental que a gente busque incrementar e capilarizar cada vez mais essa política e avançar em mais estados e municípios. Está em curso foi julgada, né? E está em curso a elaboração da resposta a ela, a DPF Vidas Negras, a DPF 973, que obriga o governo federal a atualizar o segundo plano nacional de promoção da igualdade racial. A gente vem trabalhando nisso ativamente e, obviamente, a gente vem também destacando a importância de que estados e municípios também sejam envolvidos nessa obrigação de fazer dessa ação, pela importância da gente federalizar essa política. Então, é um desafio que a gente ainda tem, temos um avanço importante, estamos nos 27 estados, mas precisamos, de fato, avançar e capilarizar essa política no Brasil. Outro ponto é que os dados socioeconômicos, de segurança pública, são muitas as dimensões que ainda demonstram que, mesmo tendo avançado muitíssimo, e de fato há na história, né, ao longo da história, um incremento importante na política de igualdade racial no Brasil, é possível a gente avaliar que ainda há muito o que fazer. E os dados que foram publicados recentemente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Atlas da Violência, por exemplo, pegando apenas um aspecto, demonstram a relevância da gente avançar na política de igualdade racial para enfrentar esse racismo que toca a vida das pessoas, que toca o cotidiano das pessoas. 83% das vítimas de morte decorrentes de intervenções policiais no Brasil são pessoas negras. E o jovem negro tem 3 vezes mais chance de ser vítima de homicídio no Brasil do que um jovem não negro. Então, essa inequidade tão presente nas famílias, nas mães, né, ela precisa ser enfrentada. E esse enfrentamento, ele também tem algo estruturante para guiar a nossa política de igualdade racial. O Estatuto da Igualdade Racial, ele fortalece isso e, obviamente, os dados socioeconômicos, sociais do Brasil, eles são um chamariz para a importância da gente priorizar de forma central a relevância da política de igualdade racial e do enfrentamento ao racismo na nossa atuação no Estado brasileiro.
Muito bem, nós conversamos com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Oliveira Souza. Muito obrigado, secretária, por sua presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Luciano Seixas, agradeço muito, Mariana Jungmann, por esse espaço dedicado aqui ao Ministério da Igualdade Racial.
E é importante a gente destacar os principais canais de denúncia para crimes raciais no país.
Caso você viva ou presencie um ato de racismo ou injúria racial, é possível fazer a denúncia por meio do Disque 100, canal de direitos humanos do governo federal.
Ou pela plataforma Fala BR, que reúne as ouvidorias também do governo federal.
E é sempre bom lembrar que racismo é crime, portanto, pode ser denunciado em delegacias de polícia e para o Ministério Público.
Pais e também responsáveis, vocês já repararam naquele selinho colorido que aparece antes dos desenhos, filmes e jogos de celular? Aquilo ali é a classificação indicativa, uma ajuda de ouro para você saber o que é seguro para a idade do seu filho.
Na hora de saber se um filme, desenho ou jogo eletrônico é recomendado para crianças e adolescentes, a classificação indicativa funciona como um instrumento para proteger os jovens de conteúdos impróprios em cada fase do desenvolvimento.
A dona de casa, Natália da Silva, tem 4 filhos. Durante o dia, eles estudam, brincam, praticam esportes e fazem atividades ao ar livre. E em alguns momentos, também assistem televisão. Natália conta que o acesso às telas é monitorado por ela, que observa cada conteúdo escolhido.
Filmes eu vejo antes, desenho eu costumo sentar para assistir com elas mesmo. Muitas vezes eles mesmos vêm e conversam com a gente sobre o que tem no desenho, sobre curiosidades que eles viram, mas assim, sempre observando a classificação indicativa de filmes e desenhos.
Para orientar a Natália e outros pais na hora de escolher o que é apropriado para os filhos assistirem, existe a classificação indicativa. A informação estabelece a idade recomendada para programas, filmes e até mesmo eventos culturais exibidos em público, como explica o coordenador de políticas de classificação indicativa audiovisual, Eduardo Nepomuceno.
A classificação indicativa é uma informação para as famílias a respeito dos conteúdos presentes nas obras audiovisuais, nos espetáculos públicos, né, nos streamings, nas TVs a cabo, TV por assinatura, no cinema e nos aplicativos e jogos.
A classificação indicativa leva em conta se a produção exibe cenas de violência, se há conteúdo sexual ou de nudez, ou se faz uso ou referência a drogas lícitas e ilícitas. Também observa se há linguagem ofensiva ou situações que possam causar medo ou forte impacto emocional. A partir da identificação desses elementos, é definida a faixa etária adequada para cada fase do desenvolvimento, como destaca o coordenador de políticas de classificação indicativa audiovisual, Eduardo Nepomuceno.
Cada um desses grandes eixos tem critérios específicos para cada faixa etária. Em razão desses conteúdos identificados, é que a gente consegue chegar numa faixa etária indicada para cada momento do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.
A classificação indicativa de obras audiovisuais funcionam como um instrumento de proteção aos direitos de crianças e adolescentes. A neuropsicóloga Renata Nunes destaca como a indicação da idade tem a ver com a compreensão da criança em certas fases da infância.
Elas são orientadas por essas fases do desenvolvimento, para que ela não tem acesso a conteúdos que ela ainda não está pronta emocionalmente, mas isso tudo não precisa ser inflexível. Os pais precisam entender quem são seus filhos.
Para avaliar qual a classificação indicativa de uma obra do circuito comercial, é atribuída uma faixa etária. Além disso, há uma mensagem que diz os principais temas presentes na obra. Para vídeos disponíveis em plataformas de streaming, a própria plataforma realiza a autoclassificação seguindo os parâmetros estabelecidos. Reportagem Márcia Fernandes.
Hoje o Brasil conquistou um novo reconhecimento internacional para a cultura.
O Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém passaram a integrar a lista do Patrimônio Mundial da Unesco.
Com isso, o país chega a 26 bens reconhecidos pela organização.
Os dois monumentos já eram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, desde os anos 1960.
Conheça um pouco da história desses dois monumentos na reportagem de Luana Karen.
Foi durante o ciclo da borracha, período em que a extração do látex deu impulso para um grande crescimento econômico da região norte, que surgiram os teatros Amazonas, em Manaus, e da Paz, em Belém. Era fim do século XIX e a riqueza produzida pelo chamado ouro branco despertou nas elites da época o desejo de reproduzir no coração da maior floresta tropical do mundo o requinte das grandes capitais europeias. Música. Teatro da Paz, em 1878. Inspirado na arquitetura neoclássica italiana, tornou-se símbolo da prosperidade da capital paraense, então principal porta de saída da borracha para o mundo. Quase duas décadas depois, em 1896, foi a vez do Teatro Amazonas abrir as portas em Manaus. De estilo renascentista, o edifício preserva até hoje parte da arquitetura e decoração originais. Embora inspirados na estética europeia, os dois monumentos incorporaram referências amazônicas, pinturas, madeiras nobres e elementos decorativos da região ajudam a contar a história do encontro entre a cultura local e as influências trazidas do outro lado do Atlântico. O compositor brasileiro Carlos Gomes chegou a se apresentar no Teatro da Paz, mas não conseguiu ver o Amazonas inaugurado. Morreu 3 meses antes, sendo homenageado na pintura que representa a ópera, no teto do Teatro Manauara. Aliás, marcados pelos concertos clássicos, apresentações de balé e óperas, os espaços também se abriram à cultura popular. Nomes como Milton Nascimento e Roger Waters passaram pelo Amazonas, que recebeu até uma visita inusitada em 1997 das Spice Girls, no auge da carreira. Agora, mais de um século depois de terem sido erguidos como símbolos da riqueza da borracha, os teatros da Amazônia ganharam um novo significado, o de patrimônio de toda a humanidade. O presidente do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Davidson Guzmão, destacou que a medida também é um reconhecimento da cultura produzida pela região amazônica.
A Amazônia, para além do paradigma do meio ambiente e do patrimônio natural, é também reconhecida pela sua produção cultural, pela sua produção artística e pelos circuitos culturais que os teatros engendram.
Os teatros Amazonas e da Paz foram tombados pelo IFAM na década de 1960. Agora passam a figurar juntos na lista do Patrimônio Mundial Cultural da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, com o nome Teatros da Amazônia. Com isso, o Brasil passa a contar com 26 sítios inscritos na lista. Reportagem Luana Karen.
A Defesa Civil Nacional segue prestando apoio humanitário aos municípios do interior de São Paulo. A região foi atingida por fortes chuvas na última sexta-feira, dia 24.
No sábado, foi reconhecida a situação de emergência dos municípios de Taquaritinga, Ribeirão Preto e Dumont.
Com a medida, as prefeituras podem solicitar recursos federais para ações de socorro, assistência humanitária à população afetada e recuperação das áreas atingidas.
Foram realizadas também visitas aos municípios de Guariba e Dumont para levantamento dos danos.
O diretor do Departamento de Assistência Humanitária do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wesley de Almeida Felinto, deu detalhes da ação.
Conseguimos depois ao município de Guariba, o mais afetado da região, e sentamos com a Defesa Civil do município para iniciarmos o processo de reconhecimento federal e as orientações junto ao setor de engenharia e inspeções em campo para orientação quanto às ações de assistência humanitária, restabelecimento dos serviços essenciais e recuperação. Neste momento, a gente se encontra no município de Dumont, finalizando também o reconhecimento federal para posterior envio à Defesa Civil Estadual de São Paulo, e a equipe de engenharia está em campo, visitando ainda algumas áreas afetadas no município de Dumont.
E um alerta pelo celular informa se onde você vive corre algum risco de evento climático intenso, sejam chuvas ou incêndios.
Com esse aviso, é possível se prevenir contra desastres.
A Defesa Civil Nacional oferece um serviço gratuito para envio de alertas sobre situações de emergência diretamente ao celular. As mensagens podem avisar sobre chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos de terra, incêndios florestais, tornados e outros riscos. O cadastro pode ser feito por SMS, WhatsApp ou Telegram. Para receber por mensagem, basta enviar o CEP da localidade de interesse para o número 40199. No WhatsApp, é necessário iniciar uma conversa com o número 61-2034-4611 e seguir as orientações do assistente virtual. No Telegram, basta procurar por Defesa Civil Alertas, enviar a mensagem Olá e concluir o cadastro. Também é possível receber avisos automaticamente pela TV por assinatura, pelos alertas públicos do Google e pela tecnologia Cell Broadcast, disponível em aparelhos compatíveis conectados às redes 4G e 5G. Nesses casos, não é necessário fazer cadastro. Natália Koslick para a Voz do Brasil.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite. Bom fim. Boa noite. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro aposentado Otávio Galotti é velado no Supremo Tribunal Federal com a presença de ministros, autoridades e familiares. TSE realiza a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação entre 3 e 9 de agosto. STJ decide que prazo de 90 dias para indenização em proteção veicular é válido. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O Supremo Tribunal Federal decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento do ministro aposentado Otávio Galotti, que morreu ontem, aos 95 anos. Nesta segunda-feira, houve o velório no Salão Branco do Tribunal, com a presença de ministros, autoridades e familiares. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, destacou o papel de Galotti na magistratura brasileira.
Recordar o ministro Galotti. Não evocamos apenas o integrante da história deste tribunal. Evocamos uma determinada compreensão da magistratura, aquela que reconhece que autoridade moral precede a autoridade jurídica, que a legitimidade das decisões repousa antes de tudo na integridade daqueles que a proferem. A morte interrompe uma biografia, mas não alcança um legado. As decisões permanecem nos livros, os ensinamentos permanecem na memória de todos nós. O exemplo permanece nas instituições.
Nascido no Rio de Janeiro em 1930, Otávio Galotti formou-se em Direito em 1953. Foi integrante do STF entre 1984 e 2000, sendo presidente da Corte de 93 a 95. Também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral entre 1994 e 1996 e teve papel relevante na consolidação da jurisprudência constitucional durante os primeiros anos de vigência da Constituição de 88. O sepultamento está marcado para amanhã, no Rio de Janeiro. Tribunal Superior Eleitoral realiza a primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação de 3 a 9 de agosto. Rimac Souto.
O objetivo é aproximar a justiça eleitoral da sociedade e ampliar o conhecimento sobre o funcionamento, a segurança, a transparência e a auditabilidade da urna eletrônica. O lançamento da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação será feito pelo presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, durante a sessão plenária de abertura do segundo semestre forense de 2026, na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. A iniciativa envolve todos os tribunais regionais eleitorais do país, com ações como visitas a escolas, demonstrações da urna eletrônica, palestras, exposições e distribuições de materiais informativos oficiais sobre o processo eleitoral. A programação termina no domingo, dia 9 de agosto, com a Corrida pela Democracia, no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília.
Para a terceira turma do STJ, é válida a cláusula de contratos de proteção patrimonial mutualista, que estabelece prazo de até 90 dias úteis para o pagamento de indenização após um prejuízo. Tiago Gomide.
Os ministros analisaram o caso de um associado de uma cooperativa de transportes de Goiás que teve veículo roubado e questionou a demora no pagamento da indenização. O colegiado entendeu que os contratos de proteção patrimonial mutualista têm características diferentes dos seguros tradicionais e, por isso, não se aplicam automaticamente às regras da SUSEP, que estabelecem um prazo de até 30 dias para seguradoras. Segundo o relator do caso, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a Lei Complementar 213 de 2025 passou a prever a fiscalização dessas operações pela SUSEP, mas ainda não há uma regulamentação específica para esse tipo de contrato.
Estão abertas as inscrições para o mutirão da 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. Rocine Gomes.
Essa é uma forma mais radical de fazer com que a decisão judicial seja cumprida e que tudo o que é devido seja pago. Com o slogan Seu Direito por Inteiro, a iniciativa, marcada para o período de 14 a 18 de setembro em todo o Brasil, é um esforço concentrado para localizar bens de devedores, incentivar acordos e dar mais celeridade ao pagamento dos créditos trabalhistas. Para outras informações sobre a 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, acesse csjt.jus.br.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão de Relações Exteriores vai acompanhar medidas do governo contra a tarifaço dos Estados Unidos.
Nova lei permite venda de spray de pimenta para mulheres.
Senado aprova projetos para fortalecer a recuperação ambiental e a economia circular.
Boa noite.
Boa noite.
As novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros acendeu um alerta no Senado.
A Comissão de Relações Exteriores quer avaliar a resposta do governo e possíveis medidas do Congresso. O tema será debatido pelo colegiado, que solicitou informações sobre as ações do Brasil diante desse novo cenário. Repórter Márcio Maturana.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, enviou um pedido de informações ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços sobre a estratégia do Brasil em relação às novas tarifas de 25% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros. Uma das perguntas é sobre a possível aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso em 2025.
O Congresso aprovou essa legislação e agora cabe ao Senado acompanhar a sua implementação. Precisamos entender se os instrumentos criados são suficientes para enfrentar uma situação como essa e, se necessário, discutir aperfeiçoamentos. Sempre com base em critérios técnicos e na proteção da economia brasileira.
As novas tarifas de Trump alcançam 3 mil itens, o que significa 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, segundo cálculos do Ministério do Desenvolvimento. Isso corresponde a 37,6 bilhões de reais, com base nas exportações de 2024, antes dos primeiros tarifaços. No mesmo dia em que começou o novo tarifaço, 22 de julho, o presidente Lula assinou uma medida provisória criando o Plano Brasil Soberano 3, que abre 18 bilhões e meio de reais em linhas de crédito com juros subsidiados para exportadores. Também nessa data, Lula sancionou uma lei derivada de outra medida provisória que criou linhas de financiamento no Plano Brasil Soberano, com a expansão apresentada pelo Congresso Nacional para setores estratégicos. O objetivo do pedido de informações, segundo Nelsinho Tradi, é oferecer aos senadores informações técnicas para eventuais iniciativas legislativas.
A Comissão de Relações Exteriores não substitui o Executivo na condução da política comercial, mas pode contribuir para a construção de soluções e acompanhar a atuação do governo. Foi isso que fizemos desde o início.
No dia 4 de agosto, o grupo de trabalho criado pela Comissão de Relações Exteriores vai discutir novos mercados para as exportações brasileiras com representantes do governo e do setor privado, priorizando questões sobre proteínas de origem animal.
A proposta, que cria medidas de apoio às empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos, é uma das 32 medidas provisórias que aguardam votação no Congresso. Na próxima semana, o Congresso Nacional retoma os trabalhos e entre as propostas pendentes estão também a que prevê subsídios para combustíveis e a chamada taxa das blusinhas, que alterou as regras de tributação das compras internacionais de pequeno valor. As medidas provisórias têm efeito imediato, mas precisam ser